Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. Versículo 18. João 14, versículo 18.
Não vos deixarei órfãos.
Pode ler o 17 também, filha.
O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
Amém. O versículo 15, leu 15 e 16, nós começamos a ler do 17, no 15 e 16 assim.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Amém. Então, Jesus, Ele estava ali presente, de corpo, alma e espírito. Ele estava ali presente, de corpo, alma e espírito. Então, tudo que alguém precisasse, poderia falar com ele estava ali presente. Né? E aquela convivência, aquele relacionamento gostoso, bom, tudo que a pessoa precisava, fala com ele. Ele resolvia. Se alguém tivesse fome, ele resolvia o problema da pessoa. Se a pessoa tivesse enferma, ele resolvia. E assim por diante. O ambiente onde ele estava era um ambiente gostoso. Tudo, qualquer normalidade, ele via. Então, você imagina que bom é viver ali com aquela pessoa. Como? Imagina o quanto é bom. Fica pensando. Que ambiente gostoso. Que coisa boa, deitar e dormir, sem opressão, sem nada. Aqui, a presença dele fazia diferença. E os discípulos, então, presta muita atenção nisso que eu estou falando. Os discípulos, então, já começaram a ficar preocupados. Porque uma hora nós vamos perdê-lo. Uma hora ele vai... E nós vamos ficar. Até mesmo porque Jesus estava já conversando com eles, que o tempo dele ali era pouco, era pequeno. Mas Jesus falou, olha então, não preocupa não, porque vocês não vão ficar só. vocês vão ter um outro consolador. Um outro consolador. Como se fosse uma outra pessoa. Não é? Os discípulos, ele não, ali, até naquela época ali, eles não podiam entender o que a gente entende hoje. Eles não podiam entender naquele tempo. E Jesus estava falando, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, como se fosse uma outra pessoa, né? Para que fique convosco para sempre. Eu vou pedir ao Pai e ele vos dará um outro consolador, alguém que vai te consolar na sua aflição, na sua angústia, na sua dificuldade, nas horas difíceis, nos seus erros e acertos. Alguém que vai te ajudar, que vai te consolar, que vai te orientar. Consolador. Eu rogarei ao Pai e ele vai dar para vocês um consolador. Não preocupa não. E os discípulos ficavam ali muitas vezes sem entender aquilo. E ele insistindo, né? Eu não vou deixar vocês sem pai, sem mãe. Vocês vão ter um consolador. Esse consolador é que falta para nós hoje. Ele não prometeu para nós um consolador? Você tem esse consolador? Tem? Você conversa? Tem porra nenhuma, tem não. Você não conversa com ele? Você não fala com ele? Você não liga para ele? Você tem esse consolador? Não tem. Amém, gente? A maioria não tem esse consolador. Presta atenção no que eu estou falando. A maioria não tem esse consolador. E não tem por quê, Ramiro? Aquele que me ama, aquele que me amar, é porque você não ama Deus. Como que Deus vai te dar? Não tem como o Espírito de Deus habitar em mim se eu não concordo com Ele. Ele falou, olha, o Pai está em mim porque eu concordo com o Pai. Eu e o Pai somos um. Na hora do louvor aqui, ó, que louvor gostoso. Eu gostaria de participar do louvor, eu gosto de participar do louvor. Desde o começo. E eu vejo, às vezes, a igreja, assim, ela não sabe o que ela está fazendo. Às vezes. Não digo todos. Mas é uma hora tremenda. Para quê? Para mim aproveitar e falar para Deus realmente, Senhor, né? Eu me sinto orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso de ter o Senhor como o meu consolador, a pessoa com quem eu não vejo, mas eu falo com o Senhor. Né? Na primeira música que a gente cantou ali, na primeira ou na segunda, falava assim, que confia em homens, como é que é? Que não pode responder às suas orações. Mas ele responde à nossa oração. Se ele não está respondendo à sua oração, é porque você ainda não tem esse consolador. Porque se você tem esse consolador, ele responde à sua oração. Isso significa o quê? Ele responde qualquer coisa que você perguntar para ele. Qualquer dúvida que você tiver. Se você tem o Consolador. Os discípulos tinham Jesus ali. O Consolador estava ali com eles. E eles queriam perguntar qualquer coisa. E Jesus respondia. Senhor, tem que pagar imposto? Senhor, isso aqui é de César, de quem que é? Senhor, ou eles podiam perguntar só alguma coisa. podia perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser perguntar. Sobre negócios, sobre finanças, sobre política. Esse dia nós oramos, perguntamos a Deus, Deus respondeu. Deus responde a nossa oração. Qualquer dúvida que você tiver, Ele responde. Tem que pagar imposto? Alguém perguntou para ele. Nós vamos ter que pagar imposto, Senhor? Tem que pagar imposto. Ele respondeu. Amém, gente? Agora, Lucas, por que que a gente é carente? Por que que nós não temos essa pessoa? Não é? É assim, hein, mãe? Então o louvor, você aproveita o louvor e fala, Senhor, por que que eu pergunto e o Senhor não responde? Por que que eu falo e o Senhor não responde? Por que que, às vezes, a resposta que o Senhor me dá, eu não entendo. Às vezes, a resposta que o Senhor me dá, eu não consigo perceber que é o Senhor. Alguma coisa está faltando entre nós e Deus, meus irmãos. Vocês concordam? Está faltando para nós, talvez, essa pessoa. Qual? Essa pessoa que vai nos consolar. Porque a partir do momento em que ele responde, eu me sinto realizado. Eu perguntei para Deus e ele me respondeu. Acabou. Quantas dúvidas, quantas dificuldades a gente tem na vida. E nós resolvemos as coisas, nós mesmos resolvemos de qualquer jeito. Nós perguntamos aos homens. Nós consultamos o próprio homem, que não sabe resolver, não pode nos consolar. E nós fazemos assim. E saímos, então, atropelando. Não somos consolados. Entendeu? Não somos consolados. E nós precisamos muito, muito. Uma igreja que não tem o Consolador, um povo que diz povo de Deus, e anda em seus próprios caminhos, faz o que quer, não pergunta e não é consolado por Deus, esse povo não pode ser povo de Deus. Eu não me conformo. Eu não me conformo. No louvor aqui, eu conversei com Deus, eu falei com Deus, eu senti, mas eu fico impressionado de ver, assim, que nos falta um pouco mais de fé, nos falta um pouco mais de fé, de acreditar. Ele falou aqui, ó, aquele que me ama, versículo 21, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que está faltando? Guardar os mandamentos. O que está faltando? Guardar os mandamentos. Como é que guarda os mandamentos? Como que a gente guarda os mandamentos? Presta atenção para você ver. Guardar não é pegar e botar dentro da gaveta. Guardar, principalmente, guardar, não é o fato de você cumprir. Mas, principalmente, é o fato de você guardar, aí é no sentido de proteger. Defender, estar do lado dele, falar, se posicionar do lado dele, falar. Nós falamos ontem na reunião de ontem, eu criei, Por isso eu falei, sem fé é impossível. Então, a hora que você começar a guardar, proteger, o guarda protege lá o quartel, tem lá as guaritas, né? Onde os guardas ficam ali no nas sentinelas, protegendo. Nós somos aqueles que guarda a palavra de Deus, protege a palavra de Deus, fala, né? E para mim falar, eu preciso acreditar, eu preciso entender, eu preciso amar, gostar, ter prazer. Senão, meu Deus, é a mesma coisa de você comer palha de milho, comer alguma coisa que não tem sabor, não tem gosto. Você não guarda a palavra, você não defende, não é uma coisa que faz parte da sua vida. Aí está assim, você vai ter o Consolador? Não vai. Você vai perguntar e Deus vai responder para você? Não vai. Então, pergunto e Deus não responde. Eu bato e Deus não responde. Eu estou batendo e Deus não está respondendo a minha oração. Por quê? Por que que Deus não está respondendo a minha oração? O que está faltando? E o que que é guardar os mandamentos? Defender, divulgar. Vocês estão vendo lá o que está acontecendo lá na Câmara, no Senado, lá na Câmara, né? Vocês estão vendo. As pessoas defendem ali, ó. Defendem o seu ponto de vista. Elas defendem o seu ponto de vista. Pessoas falam de coração, vibrando, tal. E uns elogia Chico Xavier, o outro não sei mais quem, o outro acha lá um outro filósofo, etc. Né? E aí é uma miscelânea. Mas eles estão ali defendendo os seus espíritos, o espírito que está nele, eles estão defendendo. A igreja precisa, pelo menos, precisa, que eu falo, gente, é se quiser. Né? Não quer dizer que você é obrigado. Não tem como você beber água sem sede. Mas, assim, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, abrindo os seus olhos. Dizendo para você, Deus existe, existe o Consolador. Fala com Ele. Deus existe, fala com Deus. Aí, mas Deus não responde. Mas como que não responde? Por que que não responde? Responde, Ele responde. Se você quer falar com Deus, Deus vai respondê-la. Deus vai responder a sua oração. Guarda a palavra. Começa realmente ficar do lado de Deus. Se posicionar ao lado de Deus. Eu criei, por isso eu falei, e etc, e etc. E você vai começar a entender a importância disso. No versículo 20 ele fala, versículo 20, lê por favor, filho.
Naquele dia. Conhecereis que estou em meu Pai.
Naquele dia. Que dia? O dia que o Consolador começar a responder as suas orações, o dia que o Consolador, que você realmente perceber a presença do Consolador na sua vida, é esse dia. Eu falo, naquele dia você vai entender. Você vai entender que eu estou e que você também vai estar. Então, meus irmãos, o segredo é Deus responder a sua oração. É isso que eu quero ficar só nisso, nessa noite. O segredo é Deus responder a sua oração. Você não sabe se você vai precisar de Deus hoje, amanhã. Você não sabe se vai ser daqui a 10 minutos, uma hora. Você não sabe. Mas de repente, você precisa de Deus. Nesse momento em que você precisar de Deus, Deus vai ter que estar perto de você. Para quê? Para ouvir e responder sua oração. Porque na hora da aflição, na hora que você precisar da consolação, ali não dá tempo de você buscar, de você guardar, não dá tempo de você fazer mais nada. Não vai dar tempo. Amém? Mas se a pessoa anda com Deus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu precisar dele, se eu precisar de qualquer hora, ele vai dizer para mim o que eu devo fazer. Amém, gente? Jesus disse, naquele dia você vai entender. Amém? Vocês concordam? Que é importante Deus na sua vida, é? Às vezes você não precisa de Deus, aí tudo bem, eu estou aqui perdendo meu tempo. Mas se você acha que Deus é importante na sua vida, então, meu filho, encontre, guarde, sabe? Proteja. Encontre esse Deus, ponha ele dentro do seu coração e eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele responde às minhas orações. O segredo é esse. Se ainda não responde, Fabrício, eu estou falando com Deus, Deus não está respondendo. Alguma coisa está faltando. Amém? Amém, gente? Agora, presta atenção. Às vezes, você não está precisando de Deus. Você não está precisando de Deus. Mas Deus disse que quando o vento soprasse, quando viesse as torrentes, a pessoa ia... Mas não deixa para essa hora, não. Não deixa para esse momento, não. Não quer dizer que Ele não vai te ajudar lá nessa hora. Deus é muito misericordioso, é muito bom. Mas não precisa chegar a esse ponto. Não precisa chegar a esse ponto da sua vida. É triste demais chegar a esse ponto e ter que buscar Deus por causa de sofrimento, né? Ter que buscar Deus por causa... Por que não busca Deus, não aproveita? Você está com toda a saúde, com todo o tempo para gastar. Toda a saúde, inteligência... Quantos gostariam de buscar a Deus e não têm saúde? Quantos gostariam de buscar a Deus e não enxergam mais? Né? E não entende mais as coisas. Quantos não gostariam? E não tem tempo, e não tem tempo. Busca Deus enquanto se pode achar. Não deixa para buscar Deus. Volto depois, então, ao ponto principal que nós começamos. Deus tem que responder a sua oração. Amém? Deus tem que responder a sua oração. Alimentar de Deus, amigo, é isso. Quem de mim se alimenta? Alimentar de Deus é ouvir a voz de Deus. Aquele que de mim se alimenta, vive para mim. Os dois conversam o tempo todo. Aquele que de mim se alimenta, aquele que ouve a minha voz. Assim que Jesus era com Deus, Jesus era assim com Deus. Amém? Ele, Pai, estou fazendo, ó, eu invejo. Falo sinceramente, eu tenho uma vontade tão grande de amar a Deus pelo menos um pouquinho mais do que eu amo a Deus. E ter mais de Deus. Um pouco mais de Deus. Eu queria ter mais. Eu queria ter mais de Deus. Amém? A ponto de não decepcionar Deus com a minha vida. Eu gostaria muito de ter mais de Deus. E Deus está se oferecendo a nós. Amém? Está se oferecendo a nós. Fala com Deus. Insiste para que Deus responda as suas orações. Todas as vezes que você orar, Deus vai responder a sua oração. E volto a dizer, qualquer assunto, você pode perguntar para Deus e Ele vai responder. Qualquer assunto. Amém? Aquele que me ama, guarda. E aquele que me ama, Deus vai amá-lo. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que me ama, nós vamos viver juntos. Nós vamos viver juntos. Bem, gente? Deus não fica longe, não. Deus, Ele habita em nós. Mas, se a gente não fizer questão, se nós não fizermos, não tivermos interesse nenhum por Ele, então é uma coisa morta dentro de mim. Amém? A promessa de Deus, a promessa de Deus, os filhos da promessa, a promessa de Deus para nós, é isso. É o Consolador. A promessa é o Consolador, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, ele não fala com Deus, ele não vive com Deus, ele não é de Deus. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, fala com Deus, vive com Deus, pertence a Deus. Eu pertenço a ti. Não falamos aí ou não? A razão do meu viver. Canta com o coração isso aí. Será que isso está acontecendo? Quando a gente canta dessa maneira, meu Deus, como é bom. Como é bom. Amém? Olha, não vou falar mais não. Deus responde a oração da gente. E o segredo é esse. Esse é o segredo. É quando você fala e Deus responde. É sinal que você encontrou Deus. Você achou aquilo que você buscava. Entendeu, seu tio? A hora que você perguntar, Ele vai responder. Seja sobre o açougue, seja sobre sua família, seja sobre o céu, o inferno. Tudo que você perguntar, Ele sabe. Ele entende e Ele responde. E Ele responde. Para que levar uma vida atropelada? Para que levar uma vida de aflição, de angústia, de coisa? Por que não usar, aproveitar o Consolador? consolador, é aquele que vai, como se você, o pai consolando o filho. Chora não, meu filho, não chora não, meu filho, né? Passando a mão nele, amém? Fazendo uma cosquinha nele, chora não, tal, dá uma mamadeirazinha, tal, a criança pega e dorme. Ela dorme, ela foi consolada. Não chora não, tá? Pronto, acabou, não está doendo mais não. Pronto, vai passar, tudo ali. E a criança dorme, pronto. É. Aí, ficar sem dormir, passar noites sem Deus. Noite inteirinha sem Deus. Eu já passei muitas noites. Algumas delas horríveis. Se eu tivesse Deus, isso não teria ocorrido. Naquele tempo eu estava sem Deus. E aqui, Efésios fala isso aqui, que no livro de Efésios, você vê que, eu não sei se é Efésios mesmo, estava no mundo sem Deus. Efésios, humilde. Vai falar nisso, humilde. Ah não, está ali. Pensei que ele tivesse sumido. Efésios capítulo 2, 2, né? É isso mesmo? Aonde está? Estava no mundo sem Deus. Que era um lugar onde fala assim, estava no mundo sem Deus. Como? É. É. Estranhos ao conserto da promessa. Eu não falei agora mesmo que a promessa? Conserto, aliança. Deus um dia fez aliança com Abraão e disse que não ia faltar Deus na vida da igreja. 2:12, lê aí. Naquele tempo que eu estava lá, naquele tempo, a noite inteira sem dormir, angustiado, cheio de pensamento ruim na cabeça, horrível. Eu lembro disso, dá vontade de, né, dar um tapa. Naquele tempo, eu não tenho dúvida que eu estava sem Deus, separado da comunidade de Israel. Estranho, totalmente estranho ao conserto, à aliança que Deus tinha comigo. Eu era estranho, eu não conhecia essa aliança. Eu não sabia que eu tinha o direito de falar com Deus. Eu não sabia que eu tinha à minha disposição o Espírito Consolador. Fiquei ali angustiado, a noite inteira, sem poder dormir, com um pensamento horrível, e sendo que Deus estava, né, o Consolador estava ali, bastava eu, mas eu era ignorante, eu não conhecia, eu era estranho, separado da comunidade de Israel, estranho ao conserto. Não tinha nenhuma esperança sem Deus. Essa é a situação sem Deus. Agora, se você não acredita, o dia que você precisar, você vai chamar por Deus e Deus, não te conheço, não sei quem você é. Amém? Você não sabe o meu nome, porque se eu chegar e dizer assim, eu tenho um bando de gente aqui, né? Tem uma multidão de pessoas. E alguém falar, pai, pai, todos os pais olham na direção de quem está chamando, né? Mas se chamar pelo nome, né? Se tem aí alguém chamar Josias, então eu estou me direcionando apenas ao Josias. Às vezes nós, Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, 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 Deus. Mas eu estou estranho, eu não conheço Deus. Eu chamei Deus. Pode vir qualquer um Deus, como naqueles dias, acaba vindo um Deus que não é o seu Deus. E aproveita da situação. Veio Deus que não era meu Deus. Você chamou apenas Deus. Você não chamou o verdadeiro Deus. Agora, quando você sabe quem que você está chamando, é Ele que vai te consolar. Não deixa para a última hora, não deixa para o último tempo. Ame a Deus, ande com Deus, entenda a importância que Deus é para você. Amém? Amém. Vamos passar aqui a ceia. O que é a ceia? O que é a ceia? Obrigado. Aí, ó. O que é a ceia? O que eu estou falando aqui dá para explicar. Não, não dá, Fabinho? Dá? Olha aqui, ó. O que eu acabei de falar. Imagina esse pão. Imagina esse pão aqui, ó. Existem muitos pães. Existem muitos pães. Você chega na panificadora, tem muitos pães. Mas um só eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Um só é o pão da vida. Existem muitas pessoas. Uma só é Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Existem muitas pessoas. Uma pessoa, essa uma pessoa é Deus. Existem muitos pães, mas um só é o pão da vida. E é esse pão que você precisa encontrar. É esse pão que você precisa, que nós estamos procurando. O pão da vida. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O Espírito dele é o Espírito Consolador. Ele é o Senhor. Tem várias características importantes nesse pão. Amém? Esse pão, um dia esse pão, chamado Jesus Cristo, deu para entender? Tem muitos pães. Cesta cheia de pão, tá, mas só um. É o pão da vida. Existem muitas pessoas e uma delas é Deus. Uma delas é Deus. O apóstolo Paulo fala assim, Deus não é um bicho. Deus não pode ser o sol. Mas, senão nós não seríamos, nós teríamos que ser sol também. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que parecer com Deus. Eu sou filho de Deus, eu posso ter três olhos, um, dois aqui, um no meio da testa? Não, aí a genética, não, Gabi? Aí vai fugir totalmente. Aí se eu sou filho de Deus com oito pernas? Não. O pai parece com o filho. Aliás, o filho parece com o pai. Você vê ali o menino do Fabrício ali, ó. Né? O filho parece com o pai. Quando você olha o filho de um leão, né? O leãozinho parece com o pai. O filho de uma galinha parece com ela. O Filho de Deus, ele parece com Deus. O dia que nós encontrarmos com Deus, nós vamos encontrar com uma pessoa. É uma pessoa. E essa pessoa, ela tem a imagem, a semelhança nossa. O apóstolo Pedro fala que quando nós, um dia nós vamos estar frente a frente com Deus. Então esse pão da vida, essa pessoa é que eu estou procurando. Amém? O que que Deus fez? O que que Ele fez? Ele deu a vida para encontrar, para nos encontrar. Qual o jeito que Ele usou para nos encontrar? Ele fez assim, Ele deu a vida dEle. Então Ele, o corpo tem o pão aqui que eu estou pegado aqui, a matéria, eu estou segurado aqui na matéria. Mas o Espírito está dentro da matéria. Então Ele crucificou a carne, destruiu a carne, e o Espírito, Ele está... Se o Espírito estiver aqui, um dia Ele vai juntar tudo nesse pão. Quer dizer, eu e o Pai somos um. Todos nós vamos nos tornar um só. Haverá um só povo, haverá uma só fé, haverá um só Senhor. Tudo, nós vamos todos estar aqui na arca. Aqui a arca simboliza Cristo. O pão. Mas como que eu vou parar aqui? Como que eu vou conseguir chegar até aqui? Jesus fez assim, ó, Ele partiu. Ele foi partido. Não está assim escrito? Que Ele foi partido. Olha, ficou um aqui e tal, três pedaços. Mas um dia, o que que vai acontecer? Quando o Espírito entrou nesse, trouxe ele para cá. Ele arrumou um jeito e engatou aqui. Ele achou o lugar dele aqui, ó. Ó, achei aqui, ó. Voltou. O Espírito entrou nesse aqui, ó. Trouxe ele para cá. Porque, né? Quando você tem o espírito dele é diferente do meu, a gente não fecha. Amém? Nós temos o mesmo espírito de Deus. Por isso que nós pensamos como Deus, nós agimos como Deus, nós vivemos como Deus, amamos como Deus. Nós somos iguais a Deus, somos filhos de Deus. E foi assim. O Espírito entrou nesse aqui, ó. Ele estava perdido, sem Deus. O pedaço de pão, você é o pedaço de pão. Você é o pedacinho de pão. Estava perdido, sem Deus. Aí o Espírito entrou em você e trouxe você para cá, ó. Dá certinho. Por que que dá certo, gente? Pronto, só falta aqui passar um... Como é que chama? Produto aqui, né, João Pedro? João Pedro vai arrumar para nós o produto. Aí a gente vai arrumar, botar um produto aqui, pronto, acabou. Por que que você pôde voltar? Por causa do Espírito que entrou em você. O Espírito que entrou em você trouxe você de novo para Deus. Tem lógica isso, gente? Tem lógica. Amém? É como se eu fosse o pedaço de pão. Sem Deus, no mundo. O Espírito de Deus entrou em mim e me trouxe para cá. Aí, eu sou apenas um pedaço. Mas o gosto é o mesmo. Qualquer pedacinho desse pão que você comer, ele tem o mesmo sabor, tem o mesmo gosto, tem os mesmos nutrientes, é, o efeito que faz um pedacinho desse faz o outro. Por quê? Porque tem o mesmo Espírito. Amém? Tem o mesmo Espírito. Deu para entender? Agora, se você, olha aí, e o pão foi partido, mas cada pedacinho vai voltar para o seu lugar. O pão foi partido, então Deus, ele fez isso. Ele arriscou por nossa causa. Agora eu não dou conta de montar o quebra-cabeça mais, mas se tiver paciência, monta. A única maneira que tem de mim voltar para Deus. Ajuda? É claro. Então, quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Deu para entender, gente? A única forma, o único jeito, a única possibilidade de mim voltar para Deus é? É. Pronto. E se eu quero voltar para Deus, o que, que eu vou pedir? Senhor, dá-me do seu Espírito. Senhor, a promessa. O Senhor não prometeu derramar o Espírito sobre toda a carne? Todo mundo não tem direito de voltar para Deus? Dá-me, Senhor, do seu Espírito. E se eu tenho o Espírito de Deus, eu vou amar como Deus. Eu vou ter paciência como Deus. Eu vou perdoar como Deus perdoa. Aquele que crê em mim faz aquilo que eu faço. Vive do jeito que eu vivo. Pronto. Amém? O resto, gente, o resto é religião. O resto é engodo. É ilusão, é perder tempo. Muitos, se não quiser o Espírito de Deus, se a pessoa não estiver querendo fazer parte de Deus, amém? Vai ficar. Vai ficar. Amém. Eu tenho um jeito estranho, esquisito, de falar, né, Josi? Parece que eu estou brigando. Mas deu para entender, filho? Deu para entender? Gustavo? Perfeitamente? Então é isso, Gustavo. O pão, pedacinho de pão que a gente vai comer ali, cada pedacinho de pão... É você. Você é o pedacinho de pão. Se o Espírito de Deus entrar em você, você vai fazer parte do pão da vida. Quem alimentar de você, quem ouvir você, ouve Deus. Quem andar com você, anda com Deus. Amém? É isso. É assim, mas isso é verdade demais. Graças a Deus. Amém, gente? Eu espero que todos vocês tenham entendido, queiram de coração. Eu quero fazer parte de Deus. Eu quero ser um pedaço de Deus. Por menor que ele seja. Interessante. Quando a mulher que... A mesa estava pronta e Jesus partiu o pão. Partiu o pão para quem? Para quem estava na mesa. Mas aí, quando a gente parte o pão, não acontece de cair alguma faísca no chão? Algum pedacinho no chão? Aí, alguém chegou... E queria participar da mesa. Mas ele falou, a mesa a mesa é, na verdade, olha aqui, ó, Deus coloca a mesa para o povo de Deus. Mas vem aí um irmãozinho aí, que não se considera povo de Deus, que ainda se acha fora, toda humildade, toda simplicidade. A mulher chegou e falou: Senhor, eu não sou digna de participar da mesa, mas eu vou ficar aqui. Se cair uma coisinha no chão, em vez do cachorrinho comer, eu vou comer. Porque eu sei que se eu comer desse pão, eu vou fazer parte de Deus. Muitas das vezes, que não se julga digno, mas que come o pedacinho, às vezes, passa na frente daquele que acha que o fato de estar na mesa tem o direito de fazer graça. O fato de, né, muitos comeram, mas não comeram dignamente. Muitos comeram e traíram Deus. Então, ai daquele que ousa fazer isso, que come e bebe sem entendimento, come e bebe sem entendimento. E eu quero que você entenda que você, ao comer o pão, ele vai passar aí. Mas a hora que você comer o pão, lembre disso. Eu estou, a partir de agora, fazendo parte do povo de Deus. Amém? Eu tenho que guardar a palavra de Deus, eu tenho que defender, eu tenho que honrar o Deus que eu sirvo. Senão, se eu não vou ser fiel, é melhor que eu não coma. Amém? Mas se nós vamos ser fiel, fiel a Ti, Senhor, né? Não como aquele papagaio que canta, mas como nós, de coração, eu vou comer do pão e eu sei o que isso significa para mim. Com esse pão, Deus me inclui no corpo de Cristo, que é a igreja, que é a igreja. Com esse pão, Deus me inclui no corpo de Cristo, que é a igreja. Povo de Deus. Pronto, acabou. Amém? Vamos distribuir o pão? Enquanto nós esperamos a distribuição do pão, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 17. Versículo 14. Lê para mim? 1 Coríntios 10, 14. Portanto, leia. Ah, tá sem microfone? Traz aí, por favor.
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão.
Amém, olha aí, está vendo? Então, a comunhão dos santos. Nós comungar, significa unir num só pensamento, uma só fé. Comungar o mesmo ideal. Então, quando nós comemos o pão, significa... eu dizer ao Senhor, a Ele, que eu estou de acordo com Ele. Eu faço parte desse mesmo pão. Então Ele fala aqui, nós, sendo muitos, versículo 17, nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Porque todos participamos do mesmo Deus. Somos participantes da mesma árvore, o mesmo fruto. Amém? Versículo capítulo 12. Capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor... 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Comer o pão significa estar de acordo com Deus. Então, quando você comer o seu pão, você também vai dizer a mesma coisa: Senhor, esse pão me une ao Senhor. Esse pão simboliza aqui o pão, a palavra, o verbo, Deus. Você está aí com um pedacinho de Deus na mão, simbolizando, né? Então nós temos um pedacinho de pão, mas eu fecho os olhos e penso: isso me une a Deus. É um pedaço de Deus que me faz participar do mesmo povo de Deus, na China, em qualquer lugar. Quem comer desse pão tem parte com Deus. versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? O que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Amém? Então vamos todos juntos, né? Ao partir do pão, tem aquela música, né? Juntos. Não sei qual. Você lembra dela? Nós vamos juntos aí com um pedacinho de pão na mão. Você vai, não é idolatria, mas teve, já aconteceu, não sei se é fato verdadeiro, mas de pessoas que sentiu como se estivesse realmente mastigando uma carne. Isto é o meu corpo, a minha carne, a minha vida, que foi dada por você, para te trazer para mim, para trazer você. Eu dei a minha vida, me parti. Me ofereci como sacrifício, me entreguei por sua causa, para que hoje eu pudesse tê-lo de novo. Deus nos ama e nos quer novamente para Ele. Amém? Então, de coração, e do outro lado você tem o sangue, que vai dar vida ao corpo. O pão e o sangue de Jesus. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue derramado por você. O sangue dá vida ao corpo. Amém? Jesus, vamos curvar nossas cabeças. Senhor, que nós não estejamos aqui fazendo um ato apenas simbólico ou um ato de idolatria. Não queremos, Senhor Deus, que isso aconteça, mas conscientemente queremos acreditar que o que está em nossas mãos é um pedacinho do corpo de Cristo partido. A vida do meu Senhor, que pode hoje me dar a vida. Obrigado, Pai. Permita que a sua igreja, neste ato de fé, possa conquistar um relacionamento melhor com o Consolador. Que o Senhor nos ajude nesse momento difícil, nessa era, naquele tempo, em que nós nunca necessitamos tanto de entrar em contato com o nosso Senhor. Responde às nossas orações. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E lembrando daquele dia, nós queremos hoje repetir esse ato. Quando o Senhor partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei todos. Isto é a minha vida, é o meu corpo, foi dado para nos ter novamente. Tomou também o cálice e disse: bebei todos, todos, porque isto é o meu sangue, a minha vida, dada por vocês. Obrigado, Senhor. Nós vamos fazer isso com esta fé. Ajuda-nos, ó Deus. Temos em nossas mãos o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Vamos comer todos juntos e beber todos juntos. Amém? Coma e beba.
Lembranças a mais querida, prova linda de um amor que levou Jesus na cruz, quando foi por nós partido, como sacrifício vivo que nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança do eterno amor que levou Jesus na cruz para dar-vos cuidado pelo sangue derramado. Perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, como cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor. Uma voz no coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz, o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, a vida de um amor que levou Jesus na cruz, quando foi por nós partido, como sacrifício vivo, e nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança do é puro, eterno amor, que levou Jesus na cruz, para nós fosse dado, todo sangue derramado, o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice perdemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e um coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão e o cálice bebemos, entramos na comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. Adoramos hoje a ti, Senhor.
Amém. A ceia nos lembra a comunhão que nós temos com Ele. A ceia nos faz lembrar da comunhão que nós temos com Ele, ou seja, do mesmo pensamento, da mesma mente. A comunhão nos faz lembrar que nós somos filhos de Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém. A cantina está avisando que tem lá uma jantinha, estrogonofe e etc. É isso? Aleluia. Aleluia, Deus abençoe. Deus abençoe.